Bora então, meu amigo, minha amiga concurseira, continuar aqui o nosso estudo da Lei 8987, que fala aí dos serviços públicos. O que estávamos vendo mesmo aí no último vídeo? Ó, a gente estava assistindo aí na última aula, no último vídeo, aquela parte super mega power hiper cobrada das galáxias que trata da extinção dos serviços públicos, beleza? A gente está aí analisando os principais pontos. É sempre muito importante você fazer a complementação lendo a lei, o PDF, fazendo as questões. É muito importante isso, porque a minha parte aqui contigo é o quê? Dar aquele direcionamento no que é mais relevante, esquematizando. Mas essa complementação sempre faz parte do estudo. Combinado? Vamos lá. Falamos então do advento do termo contratual, falamos da encampação. Bora trocar uma ideia agora da caducidade, que cai pra caramba em prova. Vem comigo, ó. Vamos trocar aqui então uma ideia acerca da caducidade. Ô professor, essa caducidade aí que está falando é aquela caducidade que tem lá? Acho que eu ouvi falar alguma vez algo assim lá em atos administrativos. Não, não. Cuidado. Lá no tópico de atos administrativos, quando a gente fala de caducidade do ato, é uma outra coisa. É para acabar, né? É o mesmo nome que em um tópico significa uma coisa, em outro significa outra. Beleza? Então cuidado para não confundir. São coisas distintas. Os dois são formas de extinção. É que a caducidade do ato administrativo é quando o ato estava embasado em uma lei antiga. Ele é incompatível com a lei nova. E a caducidade aqui é uma outra situação. Só estou fazendo o link aqui para não acontecer aquela coisa. Puxa vida, eu estudei essa parada em algum lugar e tal. Então, cuidado para não fazer os links errados também. Vamos lá. Quando a gente fala da caducidade, o que é a caducidade, Thales? A caducidade é a forma de extinção da concessão quando o concessionário é quem pisou na bola. É o concessionário que está fazendo cagada. É o concessionário que descumpre as cláusulas contratuais. É o concessionário que descumpre as cláusulas contratuais. Nesse caso, o concessionário pisou na bola, ele está inadimplente. Muito bem. Quando a gente fala da caducidade, primeiro detalhezinho, como ela é formalizada? Porque, ó, quando a gente falou ali da encampação, era por lei, lembra? A caducidade não é por lei, ela é formalizada por um decreto. Cuidado para não confundir. Só que a caducidade não vai chegar ao poder público ali do nada. Já chega assim, do nada decretando, acabou, suma daqui que você fez. Não, não, calma. A caducidade não chega assim já decretando. Esse decreto é precedido de um procedimento administrativo. Vamos lá. Esse decreto aqui, então, ele será feito depois de um procedimento administrativo, ou como eu estava dizendo ali. Esse decreto, ele é precedido de um procedimento, de um processo administrativo. Nesse processo administrativo aqui, é assegurado, é assegurada, na verdade, a ampla defesa. É uma coisa meio óbvia, né? Eu estou colocando aqui por educação, porque a lei também diz por educação, porque por própria interpretação constitucional, claro que tem que ter ampla defesa. Mas olha só, vai ter esse processo administrativo, né? Mas antes dele ainda, antes da instauração desse processo, antes ainda da instauração desse processo, a administração pública vai dar ao concessionário um prazo para corrigir, para fazer a correção e a adequação do serviço. Como assim? Olha só, peraí que faltou um negocinho aqui, faltou uma, pronto, uma setinha aqui, ó. Eu vou te explicar. Funciona assim. Imagine que a administração pública verifica que o concessionário está pisando na bola. Ela vai chegar e falar assim, ó, tá fazendo caca, tá fazendo caca. É o seguinte, eu vou dar um prazo para você parar de fazer caca, beleza? Beleza. Ela dá o prazo. Ah, mas aí o concessionário é uma mula teimosa e continua fazendo cagada. Aí o que que ela faz? Ela instaura um procedimento administrativo, porque tem que ter um procedimento, ampla defesa, tal, e se for realmente constatada ali, acabou. Zé Fini, é o decreto que determina a caducidade. Deixa eu colocar de outra forma para ficar mais fácil para você. Olha aqui, ó, como funciona. É assim, ó. Quer ver? É assim, ó. A administração pública dá um prazo para fazer a correção. Aí essa pessoa que é teimosa não cumpre. Aí vai rolar um procedimento, opa, um processo administrativo. Beleza? Rola um processo administrativo. Aí, depois desse processo administrativo, é que vem o decreto. E é esse decreto que determina a caducidade, que é a extinção. Beleza? Beleza. Então, pronto. Aí é essa sequência que a gente tratou conforme está na lei, que funciona assim. O concessionário está pisando a bola, bizonho, está fazendo coisa errada. A administração chega e fala: olha, não tá legal isso aí não. Seguinte, vou dar uma chance para você corrigir a sua conduta. Ela dá um prazo para que ele corrija aquela inexecução, para que ele se adeque à prestação do serviço. Se ele não fizer no prazo, instaura um processo administrativo no qual é assegurada ampla defesa. Aí, esse processo administrativo tem os seus trâmites, conclui a inexecução, vem um decreto, é nessa canetada no decreto que o serviço, que a concessão é extinta por meio da caducidade. Beleza? Beleza. Bate print aí. Opa, peraí que não está trocando aqui. Vou colocar aqui para você bater o print. Calma lá. Acho que algo de errado não está certo. Peraí que já vai. Ô inferno. Não? É. Aí, cacete, agora foi. Olha só, agora foi. Então, nós temos aqui, pronto. Aí, agora trocou, né? É que era para você bater o print comigo junto. Por isso que tinha isso, né? Agora trocou. Pronto. Pronto, já? Agora eu vou trocar, hein? Não bobei. Tá, vem cá. Opa, peraí. Dá mais um segundo para você enquanto eu troco a cor aqui. Falar mais um pouquinho aqui da caducidade ainda, continuando dela, tá? Tá, professor? Olha só, aqui na caducidade tem indenização? Vamos ver. Vamos ver se tem indenização ou não. Olha só. Depende, tá? Depende. A caducidade é assim. A indenização, ela pode existir quando nós tivermos aquela situação em que há bens reversíveis, em que há bens reversíveis, no qual não foi feita a amortização ou que não foi feita a depreciação. Porque às vezes ele fez cagada mesmo, entendeu? Vai ser extinto. Mas ele fez um investimento antes, por assim dizer. Aí a administração pública vai fazer a seguinte coisa, ó. Vamos aos detalhes, vem cá. Vamos aos detalhezinhos, ó. Primeiro detalhe. Essa indenização aqui que a gente está falando, ela tem que ser prévia? Não. Essa indenização não precisa ser prévia. Não precisa ser prévia. Nós vimos que o único caso que a indenização prévia é obrigatória é na incampação. Mas ele sempre tem direito à indenização, Thales? Depende. Sabe por quê? A administração pública, quando vai ver se tem essa indenização ou não, desse valor aqui da indenização, será descontado. será descontado a multa e também os prejuízos que ele causou ao poder público. A multa e também os danos eventualmente causados. Então, nós temos que analisar o seguinte, se vai ter aqui para ele receber ou não. Tem que ver se vai ter como, o que ele recebeu ou não. Tipo assim, imagina lá que a administração pública tinha que... Ah, puxa vida, faltou um pouco aqui para amortizar, faltou 10 milhões para amortizar. Bom, ela tem 10 milhões para pagar para ele. Mas desses 10 milhões, ela vai ter descontar o valor da multa, que ela aplicou uma multa, porque ele estava fazendo a inexecução, e ela também vai ver os danos que essa inexecução dele causou. Aí a gente faz a conta. Às vezes, ele tem valor a receber. Às vezes, ele tem valor a pagar. Pronto? Pronto. Mais um detalhezinho. Quando é feita aqui, então, a assunção pela administração pública, quando é feita aqui a assunção pela administração pública, ela vem, ela retoma o serviço e tal, o poder concedente ele não assume, olha só, o PC, o poder concedente, ele não assume os encargos, ônus, responsabilidades, ele não assume os encargos que a concessionária possuía com terceiros ou mesmo com os seus empregados, com os empregados ali da concessionária. Cara, é tipo assim, não é porque a administração pública está pegando de volta o serviço que ela falou, ó, agora o concessionário foi embora, é tudo meu, tudo de bom, ruim. Não, não, ela pegou o serviço público de volta e se a empresa concessionária tinha dívidas com fornecedores, problema deles. Lembra que a gente viu que essas contratações que a concessionária faz com terceiros não tem vínculo com o Estado? Se ela não está pagando ali o fornecedor, problema é deles. Isso aí não gera o vínculo com a administração pública. Não significa que a administração pública está assumindo encargos, obrigações que a concessionária tinha, não. Beleza? Beleza. Então, fica de olho aí, porque sabe como é o examinador, né? Ele simplesmente vai fazer o famoso, copia, cola, aí está correto. Ou ele chega aqui também e pode falar para você, ah, ele irá assumir aqui os encargos. Não, ele não assume os encargos. Se ele tem dívidas com fornecedores, tal, o problema é dele. Ele que vai ter que saldar essas dívidas aí. Beleza, pode bater o print. Já vamos ver agora uma parte bastante importante, ok? Bateu o print, tá bonitinho? Beleza. Vamos dar uma olhadinha agora nas hipóteses de caducidade. Vamos dar uma olhadinha. Aqui é bem de boa, tá? Você tem que ir marcando as partes aí. Eu vou fazer aqui as marcações contigo. Vamos dar uma olhadinha, ó. A gente tem aqui o artigo 38 que fala: a inexecução total ou parcial do contrato acarretará a critério do poder concedente, tá vendo? O poder concedente que vai ver se é o caso ou não. A declaração de caducidade da concessão ou aplicação das sanções contratuais, respeitadas, blá, blá, blá. Parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando, olha aqui as hipóteses, ó, inciso 1, o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios e indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. Então, o serviço público, ele tem ali algumas disposições, algumas normas, indicadores, parâmetros para saber o que é considerado uma boa prestação, uma prestação adequada ou não. Beleza? Beleza. Agora, olha só. Quando a gente fala também aqui dessa prestação, aqui é banco picola, tá? Fica de olho que é banco picola. Tá, olha o 2. A concessionária descumprir as cláusulas contratuais, as disposições legais ou regulamentares. Poxa, essa é óbvia, né? Essa é óbvio, ele está descumprindo o contrato, descumprindo a lei, o regulamento. Isso aqui é óbvio. Pode bater o print que eu vou trocar de tela. Pronto? Pronto. Olha o 3. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto. Ressalvadas, salvo, claro, quando rolar uma situação de caso fortuito ou força maior. Então é tipo assim: a concessionária, às vezes por qualquer motivo ali, para de prestar o serviço, interrompe a prestação. Ou ela concorre para isso, tá? Ela fica ali fazendo alguma maquinagem ali, uma mutretagem para interromper. Não pode. Princípio da continuidade dos serviços públicos. Claro, excepcionado caso fortuito e força maior. Ah, pegou fogo nos ônibus, uma enchente e tal. Aí uma coisa até óbvia, né? Vamos combinar aí também. Olha o próximo aqui. O 4. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação. Ah, é quando ela for à falência? Não. Cuidado. Cuidado. Quando ela for à falência, a extinção da empresa, a gente vai ver já já. É uma outra hipótese. Aqui não está falando de falência. Já vi questões que jogavam isso aqui. Então, cuidado. No caso de falência, extinção. É também uma forma de extinção. É extinção, mas é uma outra, entendeu? É uma outra forma de extinção e não a caducidade. Aqui a banca copia e cola, certo? Certo. Muito bem. Agora olha só. A 5. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. Ué, ela imagina que ela tomou uma penalidade, ela não cumpre a penalidade. Abusada, né? Afrontosa. 6. A concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço. A administração pública chegou ali e falou: olha, você está fazendo errado. Eu vou dar um prazo para você consertar isso aqui, regularizar a prestação. Aí o que que o prestador fez? Sica. Fez o Sica. O que é o Sica? Ciente, caguei. Ciente, caguei. Não. Não deu bola. Pô, claro que pode gerar caducidade. Seguindo aí, o 7. A concessionária não atender à intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal no caso de concessão, blá, blá, blá. Também meio copiou. Colou, nada assim, entendeu? Dá uma olhadinha lá. Bate print aí que eu vou trocar de tela. Vai lá, mostrar a próxima hipótese aqui. Pronto? Pronto. Agora vem cá, quero te falar um pouquinho contigo. Você viu as hipóteses ali de concessão, de caducidade? Bem de boa, né? Ele está descumprindo. O que que a banca pode fazer? Ela pega uma daquelas hipóteses, joga na prova. Aí fala se é caducidade, encampação, beleza. Pronto? Pronto, professor. Fechamos então a caducidade. Vamos ver as próximas formas de extinção. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Olha só, a quarta forma de extinção que nós temos é a rescisão. A quarta forma que nós temos é a rescisão. O que é a rescisão? A rescisão é a forma de extinção feita quando é o PC, é o poder concedente que está descumprindo as cláusulas contratuais. É o poder concedente que está descumprindo as cláusulas contratuais. É a administração pública que está inadimplente. É a administração pública que está inadimplente. Então, a rescisão é a forma que tem o concessionário para pedir a extinção. Saca só, olha as diferenças. Ó, a encampação, quem fez cagada? Ninguém. É por razões de interesse público. Na caducidade, quem está pisando na bola? A concessionária. E na rescisão? Na rescisão é o seguinte. Aqui a banca pode fazer um link com coisas que nós vimos em outros momentos. Imagina que a administração pública parou de pagar ele, por exemplo. O concessionário pode fazer o seguinte: administração, você parou de me pagar? Vou parar de prestar o serviço. Ele pode fazer isso? Não pode. Um dos princípios que nós temos aqui, uma das regras que nós temos, é aquela não possibilidade de alegação da cláusula de exceção de contrato não cumprido, que é aquela parada, ó, se você não fizer o seu, eu não faço o meu. Ele não pode falar isso. Mesmo que a administração pública pare de cumprir a parte dela, o concessionário é obrigado a continuar prestando o serviço. Mas por quê, professor? Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então imagina que tem uma empresa de transporte coletivo urbano que, além das tarifas, o poder público paga um valor por mês lá, só para dar um exemplo. O poder público parou de pagar, o município parou de pagar. Ele é obrigado a continuar prestando o serviço. Ele não pode fazer igual à administração. Você reparou que se o concessionário pisar na bola, a administração chega e extingue o contrato. Caducidade. Ela pode extinguir unilateralmente o contrato. O concessionário, ele não tem esse poder. Se a administração pública está pisando na bola, ele não pode chegar e falar assim, acabou. Ele é obrigado a continuar prestando o serviço. A forma que ele tem para extinguir nessa situação é aqui, ó, é a rescisão. Olha só, e se a administração pública está inadimplente, ele pode paralisar o serviço? Não pode. Não pode. Sabe o que determina ali a lei? Que a paralisação do serviço somente pode ser feita após sentença judicial com trânsito em julgado. Apenas com sentença judicial transitada em julgado. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Ah, é? É. Ô, professor, mas calma lá. Pera aí. Eu lembro de ter visto alguma coisa ali na lei 8666, mais ou menos assim, que tinha alguma coisa ali falando de um prazo de 90 dias. Opa, cuidado, são regras diferentes. Olha só, quando a gente fala ali da lei 8666, ela tem uma disposição que trata assim, que quando a administração pública for inadimplente, ele é obrigado a continuar prestando por mais 90 dias, salvo guerra, calamidade, tal, tal. É uma outra regra, é uma outra situação. Lá naquele caso, não é da concessão que nós estamos falando, é diferente. É alguém que está prestando um serviço público para a administração. Um serviço de limpeza, um serviço de vigilância. Uma obra é uma outra coisa. Aqui nós estamos falando de uma concessão. A concessionária está prestando um serviço público. Transporte coletivo urbano, energia elétrica, água, gás. Aqui a gente está falando de algo que é para a população. Então não pode ali o concessionário falar assim, não parou de pagar, parei de fazer. Ele não pode, é diferente, então cuidado, porque são coisas diferentes. Embora, tanto lá como cá, a gente está falando de um contrato administrativo, lá na 8666 é uma coisa mais ampla. É contrato para tudo ali, ela vai comprar alguma coisa, ela vai fazer uma obra, vai reformar um prédio, é uma outra coisa. Aqui é a concessão que nós estamos falando. É a prestação indireta de um serviço público, beleza? Então cuidado para não confundir essas duas regrinhas. Pronto, pode bater o print aí. Que a gente vai agora para a nossa quinta modalidade. Bem de boa a próxima. Bem suave. A quinta modalidade, eu estou colocando aqui só para cumprir tabela, porque ela é super óbvia. Que é a extinção do contrato por meio da anulação. Quando o ato é ilegal, a gente anula. Anulação ocorre quando estivermos diante de um vício, diante de uma ilegalidade no contrato. Nessa situação, tem direito à indenização? Depende. Depende. A indenização aqui é apenas dos prejuízos que ele comprovar se ele não deu causa. É apenas dos prejuízos que ele conseguir comprovar se ele não deu causa. Ó, os prejuízos comprovados, vou colocar aqui debaixo mesmo. Mas apenas se não foi ele que deu causa à nulidade. Se por acaso a nulidade ali é culpa da concessionária, é claro que ela vai ter indenização. Provavelmente é ela que vai ter que indenizar. É ela que vai ter que indenizar. Então, cuidado. A indenização varia. Depende. É o concessionário que fez o motivo da ilegalidade? Não. Ah, então beleza. Os prejuízos comprovados, ele é indenizado. Ok? Agora, se foi ele que deu causa, é lógico que ele não vai ser indenizado. Ele vai ser, então, beneficiado por uma ilegalidade que ele mesmo cometeu? Aí não. Nulação é bem facinho, né? Bem facinho. Ô, Thales, e na rescisão tem indenização? Claro, na rescisão tem indenização, sim. Na rescisão que a gente estava vendo antes, ele é indenizado, só que ela não precisa ser prévia. Aí vai ter lá na via judicial, tal, porque nem tem como, né? Vai ter que rolar o processo judicial, aí o juiz que vai condenar. Mas lá na rescisão tem indenização, sim, porque a administração pública parou de pagar ele, por exemplo. Vai ter que pagar os atrasados, indenizações devidas, bens reversíveis se for o caso, beleza? Beleza. A sexta que nós temos agora, a sexta e última forma de extinção, bem tranquila também, bem tranquila, é a extinção em caso de falência ou extinção da empresa. Olha, pensa comigo, se a empresa foi à falência, é claro que ela não vai continuar prestando serviço público. É lógico. Ou também, está lá na lei, a gente pode enquadrar junto aqui, nas hipóteses de falecimento ou incapacidade. Nas hipóteses de falecimento ou incapacidade, quando estivermos falando de uma empresa individual. Se a empresa foi à falência, ou ela foi extinta, é lógico que ele não vai continuar prestando serviço. É uma coisa meio lógica. Se era uma empresa individual, e o representante ali, aquela pessoa, ele morreu, ele está incapaz, é claro que ele não vai continuar prestando serviço. Também são hipóteses de extinção. Ô, Thales, a gente viu então aí todas as hipóteses de extinção. Beleza. Essa parada da indenização, como funciona? Primeiro detalhe. A indenização prévia, ela é obrigatória apenas na incapação. Beleza. Nos outros casos, tem indenização? Depende. Depende. Nos outros casos, quando a gente falar de indenização, o que que você tem que analisar? Bens reversíveis. Nós vamos ver os bens reversíveis. Mesmo numa situação como essa aqui, embora a lei não elabore muito, vamos analisar. Olha, o cara morreu, a empresa foi à falência, mas vamos ver aí. Ela provavelmente pode tomar uma multa, ela pode ser punida. Ela pode ali ter que descontar os prejuízos que ela causou porque ela parou de prestar o serviço. Aí a gente vai pegar os bens reversíveis e fazer a conta. Então a indenização, ela teoricamente é cabível em todas as hipóteses de extinção, com exceções. Tipo aqui, ó, na invalidade, se foi ele que deu causa, aí não tem que se falar em indenização. Aí a indenização a gente tem que analisar. Poxa, mas e se foi lá na rescisão? Além dos bens reversíveis, o calote que ele deu lá na concessionária, o poder público vai ter que pagar também. Então a gente tem que ver caso a caso. Mas aí o importante é saber que na encampação a rescisão é prévia. É a única que exige indenização prévia. E o que você vai ver também de maneira super recorrente em prova é a banca tentando confundir encampação, caducidade e rescisão. Vai falar que a administração pública fará a rescisão do serviço quando motivos de interesse público determinarem a retomada. Não. Não é a rescisão, é a encampação. Sacou? Beleza. Pode bater o print aí? Pode bater o print. Nós vamos olhar só mais um detalhezinho para encerrarmos aqui a nossa lei 8987. Jura, sim, só uma pouquinha coisa a mais. Pronto? Pronto, professor. Então vimos aí as hipóteses de extinção. Agora vem cá. A lei 8987, ela fala da concessão. Mas ela também dá um bizuzinho aqui acerca da permissão. Aqui nós falamos da concessão de serviços públicos. Legal. Você vai reparar, então, que a 8987 ela veio falando da concessão. Mas ela fala o seguinte, ó. A permissão de serviços públicos é marcada pela sua precariedade e revogabilidade do contrato. Ela é marcada pela sua precariedade e revogabilidade do contrato. Beleza? Quando a gente fez aquele quadrinho comparativo entre concessão e permissão, nós vimos que essa é uma diferença. Enquanto a concessão é um ato não precário, a permissão é um ato precário. A administração chega e fala, esse contrato aí já deu, vou revogar. Então, o permissionário, ele tem uma segurança menor que o concessionário. Quando a administração pública vai fazer, então, essa delegação de um serviço público, mas ela não quer muito compromisso, sabe? Ela não quer muito compromisso. Porque, tipo assim, na concessão, ele vai namorar. Na permissão só vai dar uns pega. Por que dar uns pega, assim? É só contatinho, sabe? Tipo assim, ó, tá rolando um negócio aí, mas você sabe, né? Que qualquer hora, acabou. Tanto pra mim, quanto, né? A administração pública, ela é meio, né? Coisada. Então, quando é a concessão, ela tá, tipo, namorando. Tem uma certa estabilidade ali. Não é uma coisa absoluta, porque namoro também acaba. Mas você tem uma certa, né? Presume-se, pelo menos, uma segurança. Na permissão, não. Na permissão é mais um contatinho. Tipo assim, não, tá rolando os negócios ali, mas você tá ligado, né? Que qualquer hora, encerra. Beleza. Só que aí a lei 8987 determina que aqui na permissão são também aplicadas, no que for cabível, são aplicadas as disposições, são aplicadas as disposições da lei 8987/95, no que for cabível. No que for cabível. Então é tipo assim, a permissão, ela tem algumas regras próprias. Aí no que a lei não falar especificamente dela, a gente usa as mesmas regras cabíveis da concessão. Beleza? Beleza. Então, a gente acaba estudando mesmo a concessão. A gente pega ali bonito a concessão. Aí as distinções da permissão é naquele quadrinho que a gente fez. Naquele quadrinho a gente desenrola bem fácil, bem tranquilo essas regras. Combinado? Combinado. Mais um último detalhezinho aqui, que tem lá nas disposições finais, que dá uma lidinha em tudo. Mas esse aqui é relevante, ó. Quando estivermos falando dos serviços de radiodifusão, palavrinha mágica, radiodifusão, tá? Radiodifusão, sonora, vou colocar o nome completo. Mas a palavrinha radiodifusão que é que vai te ajudar. De sons e imagens, esse tipo de serviço aí, isso de radiodifusão, não é regido pela lei 8987. Nesse caso aqui, ó, não. Olha a palavrinha não. Não se aplica essa lei. Não se aplica essa lei. Pronto? Pronto. Bem de buenas, né? Bem de buenas. Então, recomendo que você dê uma boa papirada na parte que fala da concessão e permissão naquele quadrinho que nós fizemos, batendo as comparações. Aí você vai comparar a diferença entre uma e outra, com quem pode ser celebrada, aqui tem uma natureza precária, não precária, tal. Vale a pena dar uma olhada, porque quando vem ali falando da permissão, basicamente você tem que saber as regras que distinguem ela da concessão. O resto é um passeio. Então, encerramos aqui a nossa lei 8987. Caramba, professor, quantas coisas! Sim, a lei é extensa. Não é uma lei tão curtinha, não é assim absurda, né? Mas é uma lei meio, né, coisada de estudar. Mas a gente não pode ter preguiça, não. Tem que pôr a bunda na cadeira, tem que fazer o estudo. Não é porque o tópico de serviços públicos é um dos últimos do edital. Pode reparar, reparou isso já? A maioria dos editais que a gente encontra, serviços públicos quase sempre é o último ou um dos últimos tópicos. Aí a gente já estudou a matéria, a gente já está meio de saco cheio, a gente quer encerrar logo para partir para o próximo, aí a gente faz aquele estudo assim, né? Foda-se, 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 foda-se. Não, não pode, cara. Tem que vai devagarzinho, relaxa. Alguns tópicos estão ao final, até porque eles são mais difíceis e exigem uma certa maturidade na matéria para você desenrolar. Aí é um erro muito comum. Aí lá nos tópicos introdutórios, até mais ou menos a metade, vai que é um tesouro. Aí dali para frente, só começa a decair. Não pode. Eu sei que é um tópico ali que tem as suas nuances, mas depois que você pega as manhas dele, você consegue responder aí quase todas as questões de forma bem tranquila. Algumas, né, a banca às vezes força a mão, mas isso faz parte do estudo também. Então nós fizemos aí os resuminhos, entendemos os principais pontos da lei, agora a responsabilidade é sua. Vai pôr a bundinha na cadeira, vai fazer o papiro do PDF bem legal, vai ler a lei, vai fazer questões, vai revisar, vai complementando e o resto vai acontecendo naturalmente. Beleza? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Deixa eu colocar aqui, ó, para você que não me segue ainda nas redes sociais, ó, para você poder... Opa, peraí. Você que não me segue ainda nas redes sociais, vai lá. Eu tenho aqui o meu Instagram, arroba Thales Moraes. Tenho o meu canalzinho no Telegram também, Thales Moraes, e tenho o canalzinho no YouTube. Tudo voltado aí para você concurseiro, você concurseira, tem questões, dicas, vídeos, motivações, memes, tretas, atualidades, novidades e muitas coisas mais. Mas tudo voltado para o mundo de concursos públicos. Beleza? Muito obrigado, fechamos mais um tópico, né? Um tópico a menos na nossa conta e assim a gente vai até o dia da posse. Valeu, um forte abraço, muito obrigado, até a nossa próxima aula.